Muito boa tarde, senhores deputados. Estamos aqui então para esta audiência com a Associação de Encarregados de Pais e Encarregados de Educação das Escolas Básica e Secundária da Quinta das Flores e da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra. Temos uma delegação extensa, que depois se auto-apresentará à medida que for fazendo uso da palavra. Como sabem, há lugar a uma intervenção inicial de 10 minutos, seguida de intervenções dos grupos parlamentares de 3 minutos e depois uma intervenção final de 10 minutos. A indicação que me dão é que a intervenção inicial vai ser feita pelo Dr. Fernando Lopes e depois a final distribuída, consoante também imagino as perguntas e as mensagens que queiram passar pelos restantes membros da delegação. E, portanto, sem mais demoras, daria a palavra ao Sr. Dr. Fernando Lopes.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu sou Presidente da Associação de Pais da Escola Básica Secundária da Quinta das Flores e a nossa vinda aqui prende-se de imediato, ou digamos, o motivo imediato foi o recente despacho normativo de 6/2018, de 12 de Abril, que tem a ver com a questão das matrículas e que, de algum modo, vai afetar significativamente a nossa relação, o nosso projeto. E porquê? Porque, efetivamente, nós somos duas escolas, a Escola Quinta das Flores e o Conservatório de Música de Coimbra, que estão, digamos, geminadas, trabalham em conjunto, têm o mesmo projeto e que têm cerca desde o conjunto das duas escolas, temos cerca de 1.996 alunos que frequentam a escola articulada. A escola básica secundária tem 1.204 alunos, distribuído entre ensino regular, profissional e artístico, e o ensino a escola de música de Coimbra tem uma formação componente científica e também é a carga das escolas. No conservatório existem 1.264 alunos, há aqui alunos que são comuns, nós temos alunos no sistema, digamos, do regular, temos alunos do integrado, portanto, que vai desde o 5º ano até o 12º ano em música e que vai também, e penso que esta é logo uma particularidade também, na dança. Nós temos também desde alunos do 5º ano na dança. O conservatório, como eu disse, tinha 1.264 alunos, distribuídos para o curso básico de música e dança 623, curso secundário de música e dança 207, curso profissionais de instrumentistas de jazz 53, curso de iniciação 210 e ainda tem dois polos artísticos, na Sertã e em Erganil, com 130 alunos nestes dois polos, para além da Orquestra Geração, que é composta por 41 alunos. As duas escolas assumiram este projeto de articulação educativa e organizativa, que nós dizemos que é único no país, e é único, às vezes temos muito esta, quando defendemos as nossas corporações, as nossas associações, dizemos que é único e é diferente, não, mas neste caso é mesmo único, e é único porque tem várias particularidades que a nível do ensino não está repercutido em mais nenhuma outra escola. É único porque estamos na articulação, que passa pelo esforço contínuo de construção de percursos escolares coerentes e integrados, promovendo a articulação de ciclos e níveis, procurando garantir uma maior eficácia e eficiência na gestão de recursos humanos, pedagógicos e materiais. É único porque os nossos alunos concorrem à escola, fazem exames e ingressam por mérito no segundo ano do ensino básico. Portanto, o 5º, 6º ano, só podem entrar no 5º ano apenas os alunos que vão para o articulado de dança ou de música. E eles têm que se submeter a um exame prévio. E por isso os interessados no ensino especializado de música e dança podem e devem concluir nas duas escolas os seus estudos desde o 5º ao 12º ano de escolaridade. É único porque ser aluno da escola básica secundária é necessário ser aluno também do conservatório. E para ser aluno do conservatório é preciso prestar então as provas de acesso, demonstrar aptidões artísticas e, portanto, não tem nada a ver com a área de residência. Nós temos alunos que vêm do concelho, estamos a falar da escola sede do conservatório, temos alunos que vêm dos concelhos de Coimbra, Miranda de Corvo, Lousame, Penacova, Condeixa, enfim, Cantanhede, todos aqueles concelhos à volta de Coimbra, que, digamos, membros que, tenham, que estão na área de influência, que até vão para lá do próprio distrito, não é? Porque temos logo ali a amealhada mesmo ao lado, que é do distrito de Aveiro, podem vir para o conservatório e para a escola, desde que prestem estas provas e consigam ter aproveitamento ou na música ou na dança. Se assim é, também não faz sentido algum que a mudança em qualquer ciclo de ensino possa tolher o desenvolvimento da sua orientação vocacional e investimento pedagógico de anos, pelo simples facto de o aluno não residir na área da escola, subvertendo todo e qualquer princípio de equidade e racionalidade, desenraizando-o do seu ambiente pedagógico. O aluno deve e pode concluir o seu círculo, este ciclo que se inicia no quinto ano até ao segundo ano. E este despacho normativo que nós estamos a falar não retira prioridade relativamente aos alunos. Portanto, chegam aqui, o critério que é utilizado, que é o critério de mérito para iniciar o seu percurso escolar no quinto ano, é depois substituído pelo critério geográfico no décimo ano. E, portanto, é esta situação que nós queremos aqui relançar e vos pôr à consideração dos senhores deputados, que é extremamente, que põe em causa este projeto, que põe em causa esta singularidade e que, de facto, digamos que tolha até as decisões dos próprios pais, porque esta é a nossa preocupação. Os pais estão preocupados com esta circunstância, de facto, se, ao decidirem colocar o seu filho nestas duas escolas no quinto ano, se faz esse tem uma boa decisão. E isto acompanha-se, reflete-se noutra medida que existe, que tem a ver já com a rede escolar. A nossa escola, a Quinta das Flores, tem tido um problema, que é com a atribuição. No sétimo ano, vêm as três turmas do articulado do quinto e sexto ano, que são duas turmas de música e uma de dança, e chega ao sétimo ano, nós temos tido, permitam uma expressão, nos últimos anos, tido a benevolência para ter uma turma do sétimo ano. Isto estou a dizer benevolência porque, porque quando a rede escolar é construída cada ano, não nos é atribuída nenhuma turma do sétimo ano regular. E isto é uma situação que não é... que não é por capricho, não é porque nós tínhamos que necessariamente ter uma turma, porque queremos ali, digamos que dê uma resposta fundamental à questão da residência, até porque estamos aqui a defender o critério de mérito. Mas temos aqui um outro problema, é que temos alunos que começaram o articulado e que, por vários motivos, até involuntários, não podem continuar no regime articulado. Basta lembrar, uma lesão, na dança é frequentíssimo, uma lesão, a meio do percurso do ensino, do percurso básico, quer do primeiro, do segundo ciclo, quer do terceiro ciclo, podem, efetivamente, ter que abandonar a turma de dança. E a resolução é, vão para outra escola, é retirá-los daquela comunidade escolar em que eles estão inseridos, em que eles têm os seus amigos, que têm a sua vida organizada, que os pais se organizaram para manter. Parece-me a mim que isto é um assunto extremamente importante. Pode até ser porque efetivamente chegaram à conclusão que não têm aptidão para serem músicos ou para serem bailarinos. Portanto, e isso é outra, é uma decisão que ao quinto ano, quando as crianças têm 10, 11 anos, não poderão. Nós não sabemos, nós tomamos decisões na nossa vida que, eventualmente, com o percurso, com o desenvolvimento, vamos percebendo que não temos essas capacidades. Ou que, pelo menos, as nossas capacidades não são tão, tão fortes que permitam fazer este percurso que nos leva a essa circunstância. Portanto, parece-me a mim que são estes dois problemas em termos pedagógicos que nos afetam fundamentalmente. Agora, há aqui outros aspectos funcionais e que para nós também são extremamente importantes e que de algum modo permitirão o melhor desenvolvimento deste processo. Tem a ver com a questão do refeitório. Nós temos um refeitório que foi pensado para 200, 250 refeições. Estão a servir-se em média, entre 500 a 600 refeições. Nós temos necessidade de fazer obras, temos a autorização da parque escolar, mas não temos dinheiro. Há depois todo um conjunto de uma falta de... Como temos duas escolas, temos alunos, temos funcionários que não estão adequados às necessidades das duas escolas, porque senão fecham a determinado... É que a escola começa a abrir às 7 da manhã até à meia-noite. Funciona todo este percurso e nós temos funcionários preparados para, como se tivéssemos, se houvesse aqui uma maximização dos funcionários, e eles não existem. Temos funcionários que também estão de baixa média, e portanto há aqui uma dimensão que está por ultrapassar, para além do facto que me parece importante, que é a questão dos constrangimentos orçamentais, que as duas escolas debatem, e ainda hoje vinhamos em conversa para cá e dizia-me o senhor diretor da Escola Básica e Secundária da Quinta das Flores que já está a pedir os 12 décimos de novembro. Portanto, não há dinheiro. E nós temos uma carga muito importante, muito grande nestas circunstâncias. Relativamente também, por exemplo, é uma escola com ótimas condições, mas não tem uma sala de convívios. Está-nos prometido umas salas, a construção de salas de dança, porque nos faltam salas de dança. Parece que a parte escolar mandou agora um esquiço dessas salas, mas, enfim, é um esboço muito, muito reduzido. Portanto, há uma série de problemas que são necessários resolver para complementar estas duas dimensões e digamos que o nosso projeto, que é único, que é singular, mas que parece-me a mim, pela forma como as duas escolas se conseguem integrar, porque há toda uma colaboração da Associação de Pais, dos diretores de escolas que estão cá, dos presidentes dos Conselhos Gerais, portanto há uma relação, há uma boa articulação entre as duas escolas e que parece-me a mim que é importante preservar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passaria então a palavra, perdão, ao Grupo Parlamentar do PSE, o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado. Queria cumprimentar os pais aqui presentes e os responsáveis da comunidade escolar e dizer duas coisas. A primeira é, vou começar como terminou, precisamente elogiando este bom exemplo de articulação, de parceria, de estarem sintonizados naquilo que é a principal missão de promover a educação e a formação dos jovens. E aproveitar também aquilo que são as mais-valias em termos culturais, na música, na dança, etc. Isso acho que é um bom exemplo para o país inteiro, não é? Porque quando nós falamos de parcerias, de sinergias, de encontrar aqui esforços conjuntos, esse é um bom exemplo que nós conhecemos. O PSD conhece e reconhece os problemas identificados. Aliás, creio que cerca de há duas semanas, o Sr. Deputado Margarida Mano, no vosso convite, esteve também nestas escolas e estamos muito sensíveis a esta questão. Sendo certo que a competência da resolução imediata das principais questões que nos colocaram é da competência do Governo, como sabe, do Ministério e da tutela, mas que nós também estamos empenhados em ajudar a resolver isto e queria, nesta audição na Assembleia da República, manifestar, do parte do PSD, total disponibilidade para vos ajudar a encontrar soluções para resolver as situações que aqui nos trouxeram. E para além do caso concreto da Quinta das Flores e do Conservatório, há outra questão que tocou na parte final, que já é transversal às outras escolas e que nós temos aqui discutido, que é a falta de condições no refeitório para fazer face ao aumento do número de alunos, às obras nas escolas, a falta de assistentes operacionais. E mais um grande exemplo que eu que tenho algumas responsabilidades a outro nível, sinto que isso é uma grande mais-valia para a comunidade, que é ter escola a tempo inteiro. Ter uma escola aberta, como vocês têm, das 8h30 às 9h30, só quem não sabe o funcionamento das escolas não tem noção da importância e também da exigência em termos de recursos humanos para manter a escola aberta, para manter o acompanhamento dos alunos, etc. E por isso também tem esse mérito. E eu acho que neste caso, a tutela, o governo, seja este ou outro, mas falamos na situação, tem que olhar para estes casos de uma forma especial. E por isso acompanhamos estas vossas preocupações e a questão fundamental que nós estamos aqui a alertar há muito tempo, que os nossos diretores das escolas vivem muitas dificuldades porque têm constrangimentos financeiros graves para fazer face ao dia-a-dia. Já nem estamos a falar em melhorar o parque informático ou melhorar os materiais didáticos. Estamos a falar do dia-a-dia das necessidades. E quando diz que o diretor da escola já está a pedir os 12 décimos de novembro, estamos em junho, não é? Já está a pedir os 12 décimos de novembro, é perceber realmente que esta gente que está nas escolas fazem milagres com o que têm. Fazem verdadeiros milagres. E por isso queria também manifestar a nossa solidariedade com esta situação e dizer que, da nossa parte, vamos continuar empenhados e estamos a poucos meses de entrar na discussão de um novo Orçamento de Estado, em que esse Orçamento de Estado também reflita aquilo que são as exigências do funcionamento normal das nossas escolas e relativamente às vossas preocupações mais específicas para o vosso caso. Vamos acompanhar também a resolução dos mesmos e estamos empenhados em ajudar-vos nesse sentido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coimbra, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, eu queria naturalmente começar por cumprimentar e saudar e dar as boas-vindas aos responsáveis pela escola secundária da Quinta das Flores e pelo Conservatório de Música de Coimbra, bem como aos pais das respectivas associações de pais e educadores, que obviamente tão importantes são e que temos o gosto hoje aqui de receber. Eu queria começar por sublinhar a importância deste projeto educativo, que é um projeto educativo que conheço bem, enfim, ainda há poucos dias também visitei a escola e o conservatório, e tive ao longo dos últimos tempos várias oportunidades de ali estar presente nas mais diversas circunstâncias. E o que eu queria desde logo sublinhar, em primeiro lugar, é a diferenciação do projeto educativo. Trata-se verdadeiramente de uma escola diferente, porventura única até no país, e que tem uma marca muito acentuada em toda a região, porque ela serve uma vasta comunidade, como já aqui também foi dito, serve uma vasta comunidade que não se limita, digamos que, ao raio de influência da escola naquilo que é o contexto da cidade diz respeito. A escola serve uma vasta comunidade e um vasto território em toda a região, tem alunos de variedíssimos concelhos e que ali encontram um projeto educativo que é, de facto, diferenciado e que, de facto, tem qualidade. É reconhecida a qualidade do projeto educativo, é reconhecida a qualidade do Conservatório de Música de Coimbra, é reconhecida a escola Quinta das Flores como uma escola que, obviamente, tem excelentes resultados e é isso que nos dizem também os dados que são públicos. Tem também, já agora, condições, eu diria, muito dignas. Tem condições muito dignas porque até ali também, na cidade, já que tivemos também discussões nesta mesma comissão sobre outras escolas, que porventura todos gostaríamos que tivessem melhores condições. De facto, aquela escola, aquelas crianças têm um bom projeto educativo e têm boas condições físicas para poder desenvolver a sua vida. Naturalmente que há circunstâncias que nos limitam e há circunstâncias que, obviamente, ambicionamos melhorar. A aplicação do despacho normativo número 6 de 2018, de abril, limita de forma, parece-me evidente, aquilo que é o projeto educativo da própria escola e do próprio conservatório. Naturalmente que a nós, nesta comissão e nesta reunião de hoje, compete-nos ouvir, sensibilizar-nos para esta situação. Eu, naturalmente, já vos transmiti não só a sensibilização do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como a minha própria sensibilidade para esta questão. Sei que têm uma reunião para marcar em breve, não sei se já está marcada, com o Governo, a quem naturalmente compete ter aqui uma análise sobre esta situação. O que vos queria transmitir, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e em meu nome pessoal também, era solidariedade no que diz respeito a esta matéria. É, de facto, uma questão importante, é uma questão relevante para a cidade, para a região, e eu diria que pela exceção do projeto educativo e pelo seu caráter único no país, é também uma matéria relevante para o país inteiro e, naturalmente, poderão contar também comigo para, enfim, convosco, tentarmos encontrar uma solução equilibrada para ultrapassar esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estou a tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou conseguir. Talvez não, talvez precise de ajuda. Enquanto isso, o Sr. Deputado José Manuel Pereira teve que sair e pediu-me, eu sei que já os informou, mas pediu-me para ler aqui umas palavrinhas que eu vou fazer porque a letra é bonita. Diz: como já tinha informado, tenho que sair para intervir na Comissão de Saúde sobre as maternidades de Coimbra e por isso peço a vossa compreensão. Deixo uma palavra de muita estima para a comunidade escolar na Quinta das Flores, da Quinta das Flores e do Conservatório. Deixo o compromisso do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para tudo fazer para que a singularidade deste projeto educativo seja devidamente tida em conta pelo Governo e que os problemas identificados sejam justamente e atempadamente resolvidos. Deixo-vos o meu agradecimento e o meu abraço, José Manuel Pereira. Nesta fase, isto é de uma esquizofrenia extraordinária, agora intervenho eu em nome do Grupo Parlamentar do CDS. Vou pôr tempo a mim própria. Muito bem. Então, também para não me repetir com o que já foi dito, essencialmente o vosso pedido de audiência prende-se com duas questões, parece-me que também com urgências ou premências diferentes. Um que tem que ver com o despacho das matrículas, para simplificar, e outro que tem que ver com a necessidade de obras em alguns dos equipamentos. Digo que têm premências diferentes porque o despacho das matrículas tem efetividade já, presumo que já esteja a ter até algo, ou possa estar a ter alguma, causar alguma preocupação nos pais e, portanto, no momento em que se estão a fazer agora as inscrições e a tomada de decisão, é de facto a altura, enfim, até já um bocadinho atrasada para intervir. Sobre isso, nós já fizemos uma pergunta parlamentar ao Ministério, não exatamente sobre o vosso caso, embora possamos vir a insistir com essa nuance, mas porque, de facto, o despacho prevê uma alteração de precedência de critérios no secundário que implica com a continuidade pedagógica genericamente em todas as escolas, ou que pode ter implicações na continuidade pedagógica, e, claro, no caso da vossa escola, mais ainda por causa da especificidade e da irrepetibilidade do projeto educativo na região. Portanto, se já para nós constituía um problema na passagem do 9º para o 10º ano no ensino regular normal, onde é, apesar de tudo, mais fácil haver uma substituição direta, aqui tem uma preocupação de maior. Nós não obtivemos nenhuma resposta por parte do Ministério, é uma tradição deste Ministério não nos responder às perguntas parlamentares escritas no prazo pedido. Normalmente nós insistimos, o Ministério tem a obrigação de responder em 30 dias, normalmente não responde e nós insistimos. Normalmente também as matérias permitem, muitas vezes permitem essa dilatação no tempo, aqui não. E, portanto, o que vamos fazer seguramente é aproveitar a próxima vinda do Ministro ao Parlamento, que está para marcação durante o mês de julho, em princípio no dia 17 ou antes disso, para o confrontar com a questão genérica e específica da vossa escola. Em todo o caso, já é tarde novamente, não é? E, portanto, o que eu digo é, nós aqui no Parlamento estamos um bocadinho sem instrumentos para, em tempo útil, isto, nós podemos levantar a questão é que não temos como atuar diretamente sobre ela. Portanto, eu tenho muita esperança que a vossa reunião e o apoio manifestado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista contra a decisão do Governo tenha efetividade, porque eu odeio menosprezar os poderes do Parlamento, mas nesta equação entre a nossa capacidade de influência e o tempo, estamos, com toda a verdade, para não vos saírem daqui enganados, muito limitados na capacidade de intervir sobre isso. No que diz respeito, e muito rapidamente, à questão das obras que são necessárias, temos vindo a discutir também, como já aqui foi dito, várias intervenções. Neste momento, aquilo que no grupo parlamentar do CDS estamos a tentar é que exista um mapa e critérios transparentes e divulgados para nós percebermos, nós todos, comunidades educativas e Parlamento, o que é que se pode prever a prazo, pelo menos no próximo ano, e designadamente no próximo Orçamento de Estado incidiremos sobre essa matéria e as vossas questões serão também tidas em consideração nessa altura. Muito obrigada. E passaria agora a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começar por cumprimentar a delegação que aqui se encontra hoje connosco, agradecer também o documento, eu vou tentar falar aqui que se calhar ouve-se melhor, o documento que nos enviaram, que eu creio que explicita muito bem toda a situação que é vivida na Escola Artística e Conservatório de Música de Coimbra e na Escola Básica e Secundária Quinta das Flores. Ao fim e ao cabo, esta questão do ensino articulado é uma especificidade e é também uma marca na cidade de Coimbra e na própria região. É uma questão que há muitos anos que ali tem aquela particularidade. Nós conhecemos muito bem, por via do meu camarada Manuel Pires da Rocha, a situação e, portanto, de facto, as preocupações que aqui nos colocaram, nós estamos muito sensíveis e estamos, de facto, muito preocupados, não é? O despacho normativo dos procedimentos de matrícula acarreta este problema que não está a considerar a especificidade deste projeto e desta realidade concreta. Já aqui foi dito, nós em tempo útil, muito dificilmente ao nível da Assembleia conseguimos intervir tendo em conta a fase do ano em que nos encontramos e de facto isto já estarmos em cima do período de matrículas e portanto fazemos votos que as diligências junto do Governo de facto sejam bem sucedidas, não deixaremos de questionar o Governo por causa disto para sinalizar e fazer força que esta questão também tem urgência na sua resolução, mas efetivamente parece-nos que têm de ser considerados procedimentos específicos que salvaguardem esta situação e outras que possam ser semelhantes no resto do país, não havendo exatamente a mesma especificidade deste caso, mas outras que se aproximem. Dizer também que nos preocupa o restante que aqui temos exposto, quer ao nível da necessidade de obras, salvaguarda corrente, daquilo que já aqui está relatado e que nós consideramos que também tem que ter uma resposta, e não pode ser o caminho o deixar degradar até as coisas se tornarem quase irreversíveis ou o investimento a ter que ser tomado ser muito maior, e portanto essa é uma questão que também temos de preocupação, e outra que aqui colocaram, que é a falta de trabalhadores, nomeadamente os auxiliares de ação educativa, eu prefiro chamar-lhes assim em vez de assistentes operacionais, é uma matéria que nós temos vindo a intervir ao longo dos anos, fizemos uma proposta para que fosse alterado o rácio destes trabalhadores, a alteração que houve quanto a nós não satisfaz porque não considera as especificidades de cada escola, e este é um caso em que isto é evidente. E o facto de haver aqui serviços que têm de fechar por falta de trabalhadores parece-nos que é inaceitável e, portanto, nós continuaremos também a pressionar o Governo e a colocar a necessidade da existência de mais trabalhadores nas escolas, nomeadamente ao nível dos auxiliares de ação educativa, e, portanto, também dizer-vos que, nossa parte, continuaremos a intervir nessa matéria para que também este projeto educativo, esta comunidade escolar, tenha essa resposta necessária para aquilo que é o desenvolvimento da atividade que fazem e a resposta que têm dado ao nível de uma escola pública de qualidade, que é aqui também de assinalar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra, vou dar aqui uns segundos à Sra. Deputada Margarida Mano, que me pediu uma intervenção, já que estamos na sua terra natal.
Obrigada, eu agradeço imenso. De facto, só queria pedir desculpa por ter chegado atrasada. De facto, houve uma reunião de presidentes, de conferência de presidentes, e pediram-me para substituir e, portanto, tive que estar e interrompi agora. E só queria deixar uma palavra de agradecimento à escola pelo convite que fez a todos os deputados dos grupos parlamentares, dos deputados do Distrito de Coimbra, para visitar e, portanto, onde pudemos constatar. E só queria deixar, não em termos, enfim, o PSD já falou, mas deixar o compromisso, ou reforçar o compromisso que na altura afirmámos todos em conjunto, estamos aqui dois deputados, mas estavam mais, de que todos os deputados de Coimbra, independentemente do grupo parlamentar estão muito empenhados e sensibilizados e empenhados em dar todo o seu contributo nesta causa, que é uma causa fundamental para a cidade e para o país.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra, não sei exatamente a quem, mas pedia que se fosse identificando só para a gravação, está bem? Muito obrigada.
Muito bom dia, Carlos Figueiredo, Presidente da Associação de Pais do Conservatório. Antes de passar aos dois diretores das escolas, que são com mais profundidade abordarão a questão, só dar nota deste projeto conjunto que nos traz a todos, representando todos os órgãos da escola, quer ao Parlamento, quer futuramente ao Sr. Ministro, mostrando claramente que estamos todos em uníssono, imbuídos do mesmo espírito. E dar só, fazer, admito que o Sr. Presidente da Quinta das Flores aborde isso, só fazer uma clarificação. Quando se fala de obras e de financiamento, nós não precisamos, para a grande obra no refeitório, nós não carecemos de financiamento nenhum, porque nós temos a verba. Nós só precisamos que ela seja libertada para podermos lançar o concurso em definitivo. Só esta nota e passava aos seus presidentes. Peço desculpa.
Muito bom dia. Eu sou a diretora do Conservatório de Música de Coimbra, chamo-me Maria José Nogueira e rapidamente vou aqui falar daquilo que me preocupa, tentando ser muito clara. Quanto ao despacho das matrículas, a nossa situação resolver-se-ia se aqui no artigo 13 deste despacho, que fala numa prioridade em relação às artes visuais e audiovisuais, falasse também na prioridade em relação ao ensino artístico especializado da música e da dança. Portanto, isto era apenas uma nota informativa, uma clarificação aqui desta... Pronto, e tudo ficaria resolvido em relação às matrículas. Em relação à turma do sétimo ano e do décimo, o meu colega vai falar, porque é mais com ele. Em relação ao conservatório, uma coisa que nos preocupa muito é o rácio dos funcionários e a fórmula que é aplicada quanto à portaria 272A, que não atende às especificidades do Conservatório de Música de Coimbra, porque esta fórmula fala, por exemplo, dos funcionários atribuídos a um pavilhão gimnodesportivo e aos seus balneários, e quando eu tento, através de ofícios, mandar para o Ministério da Educação, dizendo que não tenho balneários nem gimnodesportivo, mas tenho dois auditórios, um com 385 lugares, tenho quatro salas de dança, tenho quatro balneários, dois de rapazes e dois de raparigas, porquê que não me substituem esta equação aqui? Desculpem que eu a matemática sou... Enfim, esta parte aqui que diz dos gimnodos esportivos não me substituem por estas instalações que eu tenho, que é muito mais do que um gimnodo esportivo. Mas o que me dizem é que o que vem na lei é gimnodo esportivo. Eu acho isto um bocadinho, enfim, limitado. Pronto, portanto, eu vou continuar a bater na mesma tecla para ver se consigo, porque na realidade nós temos 17 auxiliares de ação educativa, destes 17, 3 estão de atestado médico, a nossa escola funciona desde as 8h30 às 10 da noite, sendo que a partir das 4 da tarde ficamos sozinhos com a escola toda, inteira, porque a Quinta das Flores fecha, e sendo que os nossos alunos não só ocupam as nossas salas, que são muitas, eu até trago aqui um documento que depois posso deixar ficar, mas ocupam também os blocos todos da Quinta das Flores, ou seja, eles espalham-se pela escola toda, porque nós temos 1.200 e tal alunos. Que são do articulado e do supletivo, e que ocupam a escola inteira. Portanto, são muitos miúdos também inclusivamente da iniciação, garotos com 7 e 8 anos, que andam perdidos lá pela escola por trás. Portanto, tem que haver em cada ponto da escola um funcionário para tomar conta das crianças. E eu não tenho neste momento. Muitas vezes tenho que fechar o bar e a biblioteca para poder ter funcionários a tomar conta das crianças nestes pontos. Portanto, isto é muito importante. Eu estou cansada de falar nisto, mas não tenho sido ouvida, mas tenho ainda a esperança de ser. E quanto ao orçamento que nos foi atribuído, esta escola teve um orçamento este ano de 26 mil euros. É uma escola com inúmeras atividades. Tem dois polos artísticos, um na Sertã e outro em Arganil. É preciso pagar ajudas de custo aos professores aos coordenadores, porque aos professores não se paga, aos coordenadores que vêm fazer reuniões a Coimbra e que depois terão que passar a informação aos seus colegas. Muitas vezes temos reuniões marcadas em Lisboa e temos muitas atividades, temos um parque instrumental enorme, não só para manter, mas também para adquirir coisas que têm a ver com os instrumentos, cordas, palhetas, afinação de instrumentos, uma série de custos muito grande que esta escola tem e que com 26 mil euros não dá. Para o ano vamos ter a OJ.com, que é um estágio que as escolas do ensino artístico fazem desde 2002, em que todos os anos há uma escola artística que é a hospedeira e que tem a seu cargo as despesas todas deste estágio. Para o ano somos nós Coimbra, portanto eu não sei como é que vou fazer isto ou se vou pura e simplesmente abortar este estágio que tem que se fazer, porque não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, tenho que pagar a um maestro que vem fazer portanto, a semana de estágio, que vai fazer a visita a todas as escolas para escolher os melhores alunos, e estes alunos vêm para Coimbra, portanto estes alunos que são escolhidos vêm para Coimbra passar uma semana com dormidas, com comidas, com tudo, a cargo do conservatório. Portanto, por mais que eu ande a pedir e a estender o braço a toda a gente e a mais alguma, ao IPC, para me deixarem dormir lá os garotos, a toda a gente, quer dizer, se calhar não vou conseguir ter o dinheiro que cubra este estágio, porque o orçamento é muito parco. Pronto, e é basicamente isto. Eu tenho outros problemas, mas não vou agora aqui falar deles, porque são muitos. Vou passar ao meu colega, como eu costumo dizer, ao meu partner.
Isto é uma entente cordial. Bom dia ou boa tarde. Chamo-me Lúcio Pratas, sou diretor da Escola Quinta das Flores, e eu queria vincar três temas interessantes e dar apenas umas já chegas ao seu deputado do PS, dizer-lhe que a escola está aberta das 8 às 22 e 80% do nosso orçamento, 83% é para as utilities, é para eletricidade, água, gás, ponto. E é o orçamento nosso da escola que vai, digamos, que vai pagar o orçamento do conservatório. Para o senhor deputado Pedro Coimbra, que também é de Coimbra, não é? Dizer-lhe o seguinte: não são dois projetos educativos, é um projeto educativo único que se junta nesta coisa simples: levar os alunos do 5º ao 12º na sua área da música ou da dança. Posso ao deputado Manuel Pereza, que não está cá, mas agradecer o gesto simpático e solidário de fã da Briosa, também nosso amigo, não é? Para a senhora deputada do CDS, peço desculpa, Ana Rita Bessa, dizer-lhe o seguinte: esta questão do despacho das matrículas não está a fazer moça, porque, como sabe, há uma palavra que neste momento, ou duas palavras que neste momento, enfim, conseguem caracterizar as escolas, é falta de tranquilidade. Essa falta de tranquilidade com as greves, as avaliações, faz com que tudo seja dilatado no tempo e, portanto, as matrículas ainda não estão a funcionar. Porquê? Por causa disso. Já agora dizer também que já tenho, ontem mesmo recebi uma indicação que temos 7 alunos da dança que, por motivos médicos, não podem continuar da dança. E vão passar para onde? Vão sair da escola, eventualmente. Já agora que também referiu a questão da, e que referiram mais a questão da cantina, do refeitório. A escola foi projetada para 200 refeições. Neste momento já tivemos um recorde de 730. E a escola, e a Parque Escolar, e a Direção Regional da DGEST em Coimbra sabem das dificuldades. Fizemos um concurso público, digamos assim, em novembro, em outubro, novembro, fazer face a essas despesas. Tinha um valor de cerca de 41 mil euros e nós temos esse dinheiro que foi depositado nos cofres de Estado no dia 31 de dezembro, ainda não o temos. Esses 41 mil euros é para equipar a cantina com um forno de 20 andares. É o refeitório, a cantina, o refeitório, e uma nova linha de limpeza, porque são 700 refeições, não podemos fazer refeições em descartável. E é para comprar essa máquina que não existe em Portugal, tem que vir do estrangeiro. Foi-nos dada autorização para fazermos essas obras no dia 20 de dezembro. Era impossível. No dia, só um mês é para a desenfrear. Da alfândega, retirar os materiais da alfândega. Este também, para a senhora deputada do PC, dizer-lhe que realmente a escola tem 37 mil metros quadrados, acho que não há mais nenhuma em Portugal. Tem um pomar, feito por nós e pelos nossos alunos, tem um pinhal e tem um charco. Tudo lá dentro. E claro, também tem o conservatório. E finalmente, desculpe este finalmente, o sétimo ano. Eu estou na escola há muitos anos. Eu fui para a escola quando chegava, tínhamos que levar no bolso um guaranapo, porque a escola estava numa zona de um charco. Então chegámos à escola e limpávamos os sapatos, porque nem cidade tinha para lá ir. Agora, a escola é aquele ex-libris que nós conhecemos. Os alunos entram no sétimo ano e fazem exames. E só os melhores é que ficam. No quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Chegam ao décimo ano e acabou isso. Já não ficam os melhores. Ficam os que eventualmente moram mais perto ou cujos pais trabalham mais perto se tiverem necessidades educativas especiais.
Se tiverem ação social escolar. Ou seja, nós temos alunos no nono ano que são de Távoa, de Miranda do Corvo, de Penela, de Lousã, que são a 50, 100 quilómetros, 70 quilómetros, e chegam à altura, chegam agora e não têm prioridade. E se quiserem continuar a estudar a música ou a dança, têm que andar, como nós dizemos, com a casa às costas. O pai vai lá levá-los no fim do dia, leva-lhes a guitarra, leva-lhes um não sei quantos, e é assim que eles vão fazer. Isso não tem lógica, não está certo, é trocar o mérito pela geografia. No sétimo ano, é muito simples, nós temos três turmas do ensino articulado e nem todos têm hipótese de se ingrar. Pronto. E há alguns que, por dificuldades físicas, eu no dia 28 de dezembro despachei favoravelmente uma aluna que tinha o estado médico que não podia mais frequentar a dança. Para isso cometi uma ilegalidade, entre aspas, que foi colocar a aluna numa turma já, enfim, com o limite máximo de alunos, mas tinha que o fazer, ou então ela tinha que sair da escola no sétimo ano. E, portanto, o que nós queremos é que haja uma turma que sirva de transbase a três situações. Questões físicas, alunos que, por qualquer... Naquele documento que vos entreguei aos seus deputados, às suas deputadas, aqueles alunos que, numa mesma disciplina, por acaso, da dança ou da música, tenham negativa em dois anos seguidos, têm que sair da escola. E aqueles alunos que também, no mesmo ano, tenham, por qualquer motivo, tenham duas negativas a duas disciplinas da dança ou da música. E isto, que é o artigo 13º da Portaria 225 de 2012, diz exatamente isso. Estes alunos não têm lugar na nossa escola e ficam, como diz o Dr. Carlos Figueiredo, e a expressão é dela aí muito bem, desenraizados. Andam lá 4 anos, depois vêm sair. Obrigado.
Embora já tenha ultrapassado o tempo, uma vez que vieram tão longe, perguntava-se rapidamente, tem mais alguma nota a fazer?
Eu chamo Jaime Barbosa, sou Presidente do Conselho Geral do Conservatório de Coimbra e, para além disso, sou professor de trompete na escola, ou sou professor de trompete e sou Presidente do Conselho Geral nesta altura. E eu queria apenas, pronto, um pouco ao encontro de tudo o que foi dito, realçar, nós tivemos muitos anos a trabalhar o conservatório em instalações diferentes, precárias, agora temos realmente boas instalações, temos uma parceria com a Quinta das Flores, temos um projeto educativo ou dois projetos educativos que vão ao encontro um do outro, e eu, enquanto pessoa dos sopros, e os meus colegas também, temos noção de que hoje em dia, digamos, o rendimento que os alunos têm, os alunos que frequentam o articulado, sobretudo no básico, na escola, o rendimento passou a ser diferente, porque os miúdos têm umas condições totalmente diferentes. Eles estudam lá, vêm ter as aulas de música, de instrumento, de formação musical e de coro, e depois continuam nas disciplinas curriculares. Têm mais tempo para estudar, estão, digamos, sentem-se enraizados na escola também por esse motivo. E muitos deles, é curioso, são miúdos ainda com 12, 13 anos, que vêm de zonas a 30, 40 quilómetros, os quais fazem esse sacrifício, porque a escola lhes dá realmente boas condições. E somado tudo isso, ver que alguns desses miúdos, alguns até meus alunos, eu não gosto de falar em casos pessoais, mas a verdade é que também existem, daqui por um ano ou dois, quando mudarem de ciclo, podem ter que estar fora, e sendo miúdos até com talento, e que já demonstraram também capacidade de trabalho, isso preocupa-me imenso, caso os meus alunos e os alunos de toda a escola. Pronto, queria apenas salientar isto, reforçar esta ideia.
Já agora, para concluir, só muito rapidamente, eu sou a Fátima Taborda, sou a secretária do Conselho Geral da Escola Básica e Secundária da Quinta das Flores, venho em substituição do Presidente do Conselho Geral, que por acaso foi operado hoje e que me pediu que o substituísse. Vou ser muito rápida, queria só frisar uma coisa. Todos aqui acentuámos o caráter único, particular da Escola Básica, Secundária, Quinta das Flores e Conservatório. E o que eu queria dizer é que nós, apesar de sermos únicos e particulares, nós não queremos ser uma exceção, não queremos ser
a escola, que tem que ser tratada de maneira diferente. Penso que não é isso que nós vimos dizer aqui. O que nós queremos é, já que foi construída, foi feita uma escola e um projeto que é diferente e que é único, nós queremos que, ao fazerem determinadas leis, determinadas regras, pensem também nessas especificidades, sem nos tornar uma exceção no país inteiro. Não queremos ser uma exceção.
Bem, nesta fase resta-me agradecer a presença de todos aqui e desejar as boas melhoras ao Presidente do Conselho Geral. O que é que se segue? Segue-se a produção de um relatório desta audição, em que tiveram presentes todos os grupos parlamentares, em pessoa ou por escrito, e depois cada grupo parlamentar terá, no espaço da sua iniciativa, margem para fazer aquilo que entender nos fóruns próprios, seja nas audições regimentais, seja com a iniciativa legislativa, se for esse o caso, mas isso depois já depende, já é prerrogativa de cada grupo parlamentar. Portanto, nesta fase, o que será feito é a produção de um relatório que depois também será entregue e veremos que próximos passos dar. Esperando, acho que posso falar por todos, que pelo menos esta primeira questão do despacho seja resolvida rapidamente, ainda em tempo útil. Muito obrigada.